continuidade da série de entrevistas. Uma realização aqui da CBN Vale do Iguaçu, em vias de se iniciar o processo eleitoral 2020. Vamos entrevistar os vereadores de União da Vitória e de Porto União para que você possa tirar suas próprias conclusões acerca da indagação. Político, é tudo igual? E quem participa agora conosco é Miguel Chocailo Neto, vereador de Porto União pelo PSD, vereador de primeiro mandato. Na ocasião, Chocailo substitui atualmente a vereadora Salime Fará, que está de licença. Inclusive, como titular da cadeira, ela também participou da série de entrevistas conosco ontem à tarde. E hoje é a vez do Chocailo participar da série de entrevistas enquanto vereador que substitui a Salime Fará de Porto União. Chocailo, seja muito bem-vindo na programação. Obrigada pelo aceite e a gentileza em participar conosco. Boa tarde.
Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, ouvintes da CBN.
Então vamos lá. Aqui para a série de entrevistas, uma realização da CBN Vale do Iguaçu. Em sua opinião, qual foi a sua principal contribuição enquanto vereador neste mandato? Citamos aqui que o senhor substitui a vereadora Salime Fará, mas neste período, enquanto ocupou a cadeira, o que é que o senhor compartilha conosco em prol do município de Porto União?
Sem dúvida, Vanessa e ouvintes, pouco tempo na Câmara de Vereadores, por pouco período, período bastante curto, em substituição à doutora Salime Fará, a qual ausentou-se, pediu afastamento. E a função do vereador qual é? É a proximidade com o povo, a proximidade com as comunidades, fazendo a ponte, sem dúvida, entre o povo e o administrador do município, o prefeito, a administração propriamente dita do prefeito. Fiscalizando obras, legislando em prol do município, em prol da população, fazendo indicações, fazendo proposições, e dentre dessas eu tive a oportunidade de aprovar algumas dos outros vereadores, sem dúvida, e achei oportuno, achei interessante para o município, achei de bom grado para o município, que seriam boas propostas, boas proposições, e então convalidamos essas proposições, essas situações e fiscalizamos obras, apesar da situação da pandemia, de não poder sair muito, de ficar um tanto trancafiado em casa, que ninguém gosta, mas essa é a função do vereador.
O que é que o senhor pensa sobre a demanda popular recorrente que pede a redução de salários dos vereadores?
Vanessa, é um tema bastante polêmico, sem dúvida. Cada qual tem sua visão, cada qual vê da maneira diferente. E é lógico que todo trabalhador, todo servidor público, todo empregado, todo funcionário, ele merece o seu pagamento, merece o seu retorno em cifrões com referência ao seu trabalho desenvolvido. E os vereadores não deixam de também ter esse direito de receber o subsídio que recebem por hora. E a própria Constituição prevê isso, a Constituição Federal prevê isso, de que é baseado nos salários, nos subsídios dos deputados estaduais e os deputados estaduais baseados nos subsídios dos deputados federais e assim por diante. Existindo, sem dúvida, um teto máximo a ser respeitado, mas que também é lógico, todos nós sabemos que esse teto muitas vezes não é respeitado, não existe esse respeito. E o vereador, ele tem direito de a percepção do subsídio de 30% do valor do deputado estadual, no caso catarinense, nossa situação aqui de Porto União, e o teto máximo nesse sentido, né? E, como tal, também baseado na arrecadação do município. A arrecadação é essa de 5%, 7%, tem municípios que o executivo repassa para o legislativo na faixa de 7%. Então, todos esses valores são, digamos assim, gastos no legislativo. É claro que, havendo sobra, esses valores, o legislativo sendo bastante enxuto, sendo bastante econômico, a administração do legislativo, esses valores são devolvidos no final de cada mandato, no final de cada, digamos, cada exercício vigente. E é claro, eu, na minha situação, como Miguel Chocalho Neto, como contribuinte, como vereador suplente, eu estava doando metade do meu subsídio a instituições de caridade. Várias instituições receberam, ou seja, por quê? Porque eu sou aposentado, sou da reserva remunerada da Polícia Militar, achei por bem doar parte desse salário, parte desse subsídio como vereador para instituições. E assim o fiz.
Ampliação de cadeiras no Legislativo Municipal. Qual é a sua opinião?
Com referência a cadeiras, a própria Constituição prevê lá na Organização dos Estados e no seu capítulo 4, onde fala dos municípios, no artigo, mais especificamente no artigo 29, 29º, de que o número de vereadores é proporcional ao número de habitantes de cada cidade. Existindo o mínimo ali para Porto União, no caso, prevê que seriam 9. E é claro que se existe um número máximo também, então cidades de 15 mil habitantes até 15 mil habitantes, o máximo são 9 vereadores. Cidades de 15 mil a 30 mil habitantes, é o caso de Porto União, 11, máximo de 11 vereadores. E de 30 mil a 50 mil habitantes, 13 vereadores, que é o caso de União da Vitória. Por que sempre esse número ímpar? Esse número ímpar, talvez o povo até nem saiba, tem que ser número ímpar, para fins de desempate, para fins se for votar alguma lei, alguma legislação, alguma matéria específica, aí o presidente ou não, ou alguém, vai ter que desempatar, ou seja, o próprio presidente vai ter que desempatar, por isso esse número ímpar de cadeiras. Mas para o município de Porto União, para o município do tamanho de Porto União, eu diria, eu como munícipe, como pagador de impostos, como vereador também, diria que 7 vereadores estaria de bom tamanho. Por quê? Porque é um município pequeno, um município em crescimento, apesar de ser um município centenário, não tem tanta arrecadação, não tem tanta renda, não tem tantas indústrias. Então, quanto menos seria melhor, é claro. Desde que todos trabalhassem, sem dúvida, 11, 9 ou 7, mas todos terão que trabalhar, todos terão que arregaçar as mangas. Mas isso, para mudarmos de novo essa situação, teríamos que entrar com uma PEC. O Congresso teria que novamente mudar a Constituição Federal e isso é bastante, assim, dificultoso. Até porque eu sempre falo de que os vereadores são os cabos eleitorais dos deputados estaduais e, por consequência, também dos deputados federais e senadores. Mas existe a iniciativa popular. A população mesmo pode tomar a iniciativa com referência à redução de cadeiras ou com referência à redução de salários e, sim, na faixa de 5%, que é a exigência, né, da iniciativa popular, a legislação prevê isso, a legislação está posta, sim, então temos que respeitar. Mas podemos ser, sim, a própria população fazer uma ação de iniciativa popular e tentar baixar esses valores, baixar essa quantidade de vereadores, sem dúvida.
Agora 4:03, estamos conversando com Miguel Chocalho Neto, vereador de Porto União pelo PSD, vereador de primeiro mandato. Eu vou mencionar aqui algumas personalidades políticas e o senhor comenta o porquê e dará uma nota a eles. Primeiramente, ao presidente Jair Bolsonaro.
Ah, sem dúvida. É uma situação bastante crítica para o lado dele, claro, sem dúvida. O povo quis mudanças, o povo, quando o elegeu, assim o quis, os brasileiros assim quiseram mudanças. E algumas, digamos, atrapalhadas, algumas atitudes não foram bem vistas e não estão sendo bem vistas por parte dele. Mas, enfim, é o presidente que nós temos. Nós temos que ter orgulho do presidente sempre, por mais que ele não agrade a todos, mas é o presidente, é o nosso representante, eu vejo assim, ou seja, sempre vi dessa maneira. Então, é o nosso presidente, é o que está nos representando, claro, e eu daria uma nota 8 para ele. Por quê? Porque queira ou não queira, de uma certa forma, e até que provem o contrário, nós não vemos nenhum roubalheiro a mais, nenhum desvio, nenhuma má conduta nesse sentido, como estava vindo. Nós não poderíamos continuar do jeito que estava vindo. O Brasil não aguentaria com tantos desmandos, com tantos desvios, com tantas falcatruas, ou seja, na administração federal, principalmente, é claro, né? Éramos campeões em desvios. E é claro que ele está encontrando problemas tanto por parte do STF, que está se imiscuindo nos poderes, o STF está se imiscuindo no poder administrativo, cada poder tem sua função, então o próprio STF que cuide da sua função e deixa o governo administrar, a parte administrativa fica por conta do presidente, e é claro também ele tem enfrentando problemas, e é claro o próprio Senado, o Congresso, deputados federais também estão acostumados a trabalhar naquela velha maneira de conchavos, naquela velha maneira de acertos, naquela velha maneira de troca-troca, eu voto aqui, mas você me libera uma emenda lá e assim por diante. Então, também está encontrando essas situações, esses problemas. Mas, enfim, depositemos uma confiança nele para com que tire o Brasil, leve o Brasil para bons trilhos.
E qual é a nota e o porquê para o governador de Santa Catarina, Carlos Moisés?
Vanessa e ouvintes, sou bem suspeito a avaliar o governo Carlos Moisés, até porque ele é militar, é coronel, tal qual eu sou o coronel da Polícia Militar e ele é do Bombeiro Militar. Aí eu digo também uma situação, é uma honra falar de ambos, tanto do governador como da vice-governadora. Já digo por quê. Honra por quê? Porque ele foi meu bicho. Ou seja, ele era primeiro anista na academia da PM lá na Trindade, em Florianópolis, e eu era veterano. Então ele foi meu bicho. De uma certa forma, um bicho moita. Ou seja, sempre vivia às escondidas. E a nobre vice-vereadora, a vice-governadora, foi minha aluna, ela foi policial militar também em Chapecó, a primeira turma de policiais femininas lá em Chapecó, no 2º Batalhão de Polícia Militar, da qual eu fui instrutor dessa turma, então ela foi minha aluna. Então é uma honra falar dos dois, mas em contrapartida também eu fico triste, fico cabisbaixo, não durmo tranquilo quando coloco a cabeça no travesseiro. Por quê? Porque estamos tendo um péssimo governo, um péssimo governador para Santa Catarina. Santa Catarina é um estado pujante, é um estado pequeno, mas é um estado arrecadador, pelo que me consta agora, está na 5ª posição ou 6ª posição em termos de arrecadação a nível nacional. Nós vínhamos de bons governadores, sempre, sem dúvida, uns um pouco mais truncados, outros não, mas vínhamos, Santa Catarina vinha respondendo bem, Santa Catarina vem respondendo bem no cenário nacional e no cenário mundial, em termos de exportação, em termos de agroindústrias e assim por diante, lideramos esses comércios, dá para se dizer, e temos essa situação agora do governador, então eu dou uma nota 3 para ele, é uma nota bem péssima, assim, digamos, nota 3 para não ser um pouco menos, mas até porque ele está fazendo razoavelmente uma parte de não atrasar salários de servidores e outras situações, então está realizando, mas fico triste, sim, em avaliar um governo do estado dessa maneira.
Justificado. Que nota o senhor dá e o porquê ao prefeito de Porto União, Eliseu Mibach?
Prefeito Eliseu Mibach é um administrador de formação e já passou por 2 mandatos aqui no município de Porto União e eu digo que também é um bom prefeito, é um prefeito que merece um bom conceito, uma boa nota de 8 acima, sem dúvida. E é porque também sou suspeito a falar. Por quê? Porque fazia parte da administração, como secretário da administração do, prefeito Eliseu. E nós fazemos parte na vice, ou seja, o PSD, o Percy Storck, vice-prefeito Percy Storck, é o vice-prefeito do Eliseu. Então vem desenvolvendo um bom trabalho. Várias obras, vários serviços, várias reformas, várias construções, asfaltos e assim por diante. É claro, a população não vive só de obras. É claro que a população não vive, como muitos dizem, muitos criticam, não vive só de asfaltos. Mas, enfim, mesmo com a pandemia, mesmo com as situações de baixa arrecadação das indústrias e assim por diante, das poucas indústrias que nós temos, é claro, né? Mas vem desenvolvendo, vem fazendo a sua parte, vem administrando bem o município de Porto União, sem dúvida.
Como é que o senhor avalia o cenário eleitoral de Porto União neste momento? O senhor sinaliza apoio, candidaturas, quais são as expectativas?
Olha, no pleito que se aproxima agora para o mês de dezembro, final de novembro e dezembro, ou mais precisamente dezembro, aliás, o nosso novembro, né, porque não temos segundo turno, uhum. Temos várias situações que estão se desenhando em termos de administração, no caso municipal, tanto para em si a própria administração direta, assim, o executivo, quanto para o legislativo, para a Câmara Legislativa, ou seja, para a Câmara de Vereadores. Alguns nomes novos, alguns nomes diferentes irão aparecer, principalmente para vereadores e talvez até para o executivo, sem dúvida. Partidos tradicionais, sem dúvida, vão lançar seus candidatos à prefeitura, ao executivo e é claro, quase certeza, já que teremos o pré-candidato à reeleição, o Eliseu Miba, que ao menos é o que está sendo desenhado nesse sentido. Também teremos quase certeza que é pré-candidato, por enquanto pré-candidato, até porque as convenções, até porque não a legislação prevê, do PSD, do nosso partido, o próprio vice-prefeito Percy Storck será candidato talvez, ou seja, ele é pré-candidato ao executivo. E muitas pessoas novas, como diz no ditado popular, muitas caras novas estarão aparecendo para a vereança, sem dúvida.
E para finalizarmos, Miguel Chocaylo é pré-candidato ao novo mandato?
Não, não sou pré-candidato, não serei candidato a vereador nessa eleição e creio que talvez nunca mais, não sei, mas não sou candidato à reeleição, não.
Miguel Chocaylo Neto, vereador de Porto União pelo PSD, obrigada pela sua participação nesta sexta-feira conosco. Participa da série de entrevistas realizada pela CBN Vale do Iguaçu. Uma boa tarde ao senhor e até uma próxima oportunidade.
Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, ouvintes.